Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. E antes de começar esse episódio, você sabe que o Mundo Agro Podcast é o podcast mais tecnológico do Brasil. Não por causa das câmeras ou dos microfones, mas porque nós trazemos muita tecnologia. E os nossos parceiros também estão ligados à tecnologia. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Agrosol Sementes e da Momesso. A Agrosol é o primeiro patrocinador do Mundo Agro Podcast desde lá de 2020. E eles têm mais de 20 anos de experiência na produção de sementes de alta tecnologia. E quando eu falo que os nossos parceiros são tecnológicos, a Agrosol inovou com o SeedPlace 163, uma parceria que construiu aqui no Eixo 163 o primeiro centro de distribuição de alta tecnologia. E a Momesso também, uma das primeiras indústrias de produção de equipamentos para tratamento de sementes no Brasil. Na indústria do agro, eles têm mais de 60 anos de experiência e hoje é a primeira indústria na produção de equipamentos para tratamento de sementes industrial. E se você vier visitar o SeedPlace 163 da Agrosol aqui no Eixo BR-163, você vai encontrar lá dentro um CTS. CTS é um Centro de Tratamento de Sementes desenvolvido e projetado pela Momesso. Então, a Momesso e a Agrosol são apoiadores do Mundo Agro Podcast e são empresas de alta tecnologia. E se você quiser trazer a sua empresa para aparecer aqui junto conosco e para mais de 70 países, mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. Vamos lá! O papo de hoje é especial e eu já estou até sentindo um cheirinho do que nós vamos falar hoje. Meu convidado é o Hugo Perré. Se eu falei errado, você me corrige, viu, Hugo?
Tá certo.
Tá certo? O Hugo é um colega, conheci ele recentemente e ele é especialista em cafés especiais, para ficar redundante mesmo. O papo de hoje é sobre café, mas não qualquer café. Aquele café produzido, torrado, moído e tirado certinho. Vou dizer coado? Vamos ver, porque tem café coado, tem café expresso, tem café prensado. O Hugo vai contar pra gente hoje. Olha, o Hugo tem muito tempo de experiência na indústria de café, não só na produção, mas principalmente na classificação, torra e preparação do café. Ele é realmente um especialista. Recentemente esteve conosco aqui na UFMT, dando uma aula para o sétimo período do curso de agronomia, somente sobre cafés especiais. E me gerou, assim, um problema imenso, porque as turmas que já passaram ficaram com ciúmes e falaram: pô, professor, tem que fazer de novo essa disciplina. Hugo, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade de estar abrindo o espaço aí pra gente falar um pouquinho sobre os cafés especiais. É um prazer estar aqui com você.
Que joia. Hugo, você vem de Minas, né?
Eu sou natural de Três Pontas, uma cidadezinha ali no sul de Minas.
Lugar que a produção de café é tradicional, né? O sul de Minas, com as suas montanhas e altitude bem específica, tem uma tradição bem grande no café. Como que começou a sua história, Hugo, com o café? Eu falo que todo mundo começa a história tomando café, mas nós temos alguns amigos, né, que dizem que praticamente nasceram embaixo de um pé de café, que nem o professor Carlos Vinícius, né, falou: o café era o quintal da minha casa. Como que é a sua relação com o café? O que que você fez para chegar hoje nesse padrão que você tem aí de ser especialista e hoje, né, tem uma empresa aqui em Sinop que, vou dizer para você, tenho orgulho de dizer que tem alguém fazendo café especial em Sinop. Como que você saiu lá de Minas e chegou até aqui? Como que se liga aí a sua história ao café?
Bom, é uma história um pouco longa, né? Eu vou começar bem ali do meu início, da fase de criança, que eu sou natural de Três Pontas, essa cidade no sul de Minas. E Três Pontas é muito conhecida por duas coisas. Uma é a cultura musical de Três Pontas e a outra, a produtividade de café. Três Pontas é a foi conhecida durante um período como a capital mundial do café e também já chegou a ser conhecido como a capital mundial da música, né, devido ao Milton Nascimento ser criado lá. Então, eu nasci ali e desde criança a gente já via ao redor da cidade café para tudo quanto é lado, né? A monocultura do café é muito forte no sul de Minas. Três Pontos não é diferente. E quando eu tinha aproximadamente 4 para 5 anos de idade, a minha mãe, muito guerreira, muito trabalhadora, ela trabalhava, fazia de tudo, era doméstica, costureira, o que aparecia ela trabalhava, ela não ficava parada. E chegava o período de férias da escola, que é o período mais forte da colheita. Nessa época, 100% ainda era manual. E aí, chegava as férias, para aliviar um pouco a minha avó ali, eu ia pra lavoura com minha mãe. Tinha 4 para 5 anos de idade, que eu faço aniversário em agosto, então no período da safra ali, inverno em Minas, café, a colheita na alta, e a criançada ia junto com as mães. Na época podia isso, né? Então eu com 4 para 5 anos, eu ia com minha mãe pra lavoura de café, e ficava ali na barra da saia, ali da saia da mãe e da saia do café, né? Que aí ficava brincando, tinha uma hora que ajudava ela. Eu lembro que a gente tinha um hábito de pegar uma folha de café, dobrar ela, com um pauzinho a gente atravessava, fazia os eixos do carrinho e com a fruta do café a gente fazia um carrinho.
Literalmente um carrinho de planta de café.
De planta de café. É, e ficava brincando ali, interagia com as outras crianças, mas sempre com cautela devido aos animais peçonhentos que encontram muito no café, né? Então ali eu comecei, foi o primeiro contato que eu tive direto com o café. Com o passar do tempo, eu na escola já, aí eu optei por estudar à noite, que estava uma crise financeira muito grande, meu pai estava com dificuldade de arrumar trabalho fixo, era só bico, minha mãe também, e aí eu fui estudar à noite para poder procurar um emprego. E as Três Pontos, uma cidade pequena, na época o emprego estava muito difícil, e aí eu optei por ir apanhar café novamente. Nessa época eu já tinha aproximadamente uns 17 anos, e aí eu acordava todo dia de manhã e ia para a lavoura, já para trabalhar agora sem a presença da minha mãe, agora eu já ia como sozinho, né? Foi esse o segundo contato que eu tive com café, já de ir pra lavoura trabalhar como um apanhador de café mesmo, como um lavrador de café. Certo tempo depois, as coisas deram uma melhorada, surgiu uma oportunidade de emprego de auxiliar gerais na cooperativa dos Três Pontos, era uma montagem no silo de milho. Aí eu fui trabalhar como auxiliar lá, eles queriam que eu ficasse fixo, mas aí eu vi que aquilo não era pra mim, não queria ficar naquele trabalho pesado ali. E aí meu tio me convidou pra ir pra Varginha, ele é gerente de uma multinacional, e falou: Hugo, você quer ir pra Varginha aprender? Eu não consigo te pagar, você vai ter que ir sem remuneração. Ali eu vi uma oportunidade, falei: ó, eu quero quebrar esse ciclo da minha família, que meu pai é pedreiro, meu avô é pedreiro, minha mãe é doméstica, minha avó também. Eu falei: não, eu quero quebrar esse ciclo, eu quero sair disso, né? E aí eu vi essa oportunidade e abracei. E aí, o que acontecia? Como eu não era remunerado, não tinha como eu pagar ônibus, nem van, nem nada. Três Pontas da Varginha dá aproximadamente 30 quilômetros. Eu acordava todo dia, 5h30 da manhã, pegava minha mochila, colocava uma marmita dentro e ia pro trevo. Caminhava aproximadamente 1,5 km, 2 km, ia pro trevo e carona. Muitas vezes eu conseguia carona rápido, muitas vezes eu ficava até mais tarde. Às vezes eu chegava em Varginha, num trevo mais longe do escritório, eu tinha que caminhar 4 km até chegar no escritório. E ali eu fui aprendendo, ali meu tio realmente se empenhou em me ensinar a classificar café, aí acompanhar um embarque de café, a torrar pra gente preparar uma mesa de degustação, de análise sensorial. Eu fiquei nesse período ali por uns 7 meses, indo e vindo, né? À noite, mesma coisa, pra vir embora, né? Muitas vezes eu chegava no trevo, tipo 6 horas, e não conseguia pegar carona. O tempo ia passando, dava 7, 7:30, 8 horas. Aí tem uma cooperativa dos saqueiros que iam de Três Pontos pra Varginha trabalhar. E naquele período de safra, tudo muito corrido, eles ficavam às vezes até 8 horas no armazém, o ônibus ficava esperando eles para ir embora. Então às vezes eu ficava ali até 8h30 ali esperando uma vaga no ônibus para poder ir embora. Nisso assim, nisso sem dinheiro no bolso, a barriga vazia de fome. E foi nesse período, assim, 6, 7 meses passando por isso. Aí uma empresa do Espírito Santo tava montando uma filial em Varginha, bem do lado do escritório do meu tio. E aí eu fui, mandei um currículo, fiz uma entrevista com o Heitor e fui contratado. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu vou mudar pra Varginha.
Eu não vou ficar pegando.
Não quero mais, não quero mais esse tempo de ficar em estrada, aí arrumei uma república e fui morar em Varginha. E ali com o Heitor, meu conhecimento aprimorou muito. O Heitor é um cara que ele se dedicou a me ensinar mesmo. Então eu ficava fazendo o quê? Eu ficava no laboratório, classificando e torrando café o tempo todo. No período de safra, isso é muito grande. O volume é enorme, e o café ele é provado várias vezes durante o processo.
E os lotes, deixa eu te cortar aqui, nas sementes,
a gente tem que dividir a produção em lotes para ter uma maior especificidade. O café também, né? Quando ele venha, quantas sacas compõem um lote? Porque aí isso vai depender do número de amostra que tem, e aí vai o seu trabalho que você falou de ficar torrando, né?
Sim.
Se for um número grande de lotes aí, você passa o dia fazendo isso.
Sim, geralmente o produtor separa o lote por talhão. Então, às vezes, você vai pegar lote, às vezes, de 10 sacas e lote de 50 sacas.
Ah, perfeito.
100 sacas. Aí, quando
não existe um limite estabelecido pelo Ministério de quantas sacas?
Não,
vai...
não. Tá. O produtor, às vezes, colheu um determinado talhão ali para não misturar com outro talhão, para não dar divergência de bebida, pode dar 3, 4 sacas. Aí a gente vai fazer uma análise sensorial dela.
E aí, na cooperativa ou na empresa, você tem que pegar uma amostra de cada e torrar e provar.
É, você classifica, torra e prova. Você prova para comprar, depois você prova para conferir, depois você prova para embarcar de novo, para uma exportação, para algo assim.
E aí, nesse período, então, voltando lá, você passava o dia fazendo isso?
É, torrava café o tempo todo. Na época, a gente usava uma mesa ainda, na época de commodities, que é uma mesa redonda, aquela tradicional, assim, que vem desde lá de trás, que ela roda e tem uma guspideira, que a gente fala, né? Que você vai provando e guspindo. O café a gente não toma, a gente sente o sabor dele ali e gosta. Então, era o dia inteiro montando mesa. Eu montava, escaldava, o Heitor falava pra mim, vai lá, já sente o aroma do café, o aroma de xícara por xícara. É assim, cada lote, se for um lote acima de 100 sacas, a gente costuma provar 10 xícaras por lote. Lote menor, a gente prova 5. Mas a maioria dos lotes era maior, porque já era ligas, já era blends feitos pra comercialização. E aí, quando chegava na gente, era lote de 1.000 sacas, 2.000, 3.000, e a mesa ficava cheia. E aí eu torrava, escaldava o café e vinha sentindo o aroma xícara por xícara e já marcava no papel daquele lote. O lote 1 ali tinha uma xícara mais fraca, já marcava. Lote 2, lote 3, fazia isso, o Heitor vinha, falava pra mim, né, prova, marca sua bebida e eu vou provar em seguida. E aí eu fazia isso, eu provava, marcava e ele vinha me corrigindo. E assim eu fui aprendendo. Que aí ele foi me mostrando, olha, não, isso aqui é uma xícara riada, essa é uma xícara rio, aqui é um duro sujo, aqui não, esse café já é um café fino, já é uniforme, as xícaras são iguais, tem um pouco mais doce, mas nessa época eu ainda não conhecia o café especial. Ainda era o commodities, era o batidão de volume, era... O intuito era fazer volume. A gente não separava igual é separado hoje os especiais. E aí, fiquei lá na Nick Sobrinho com o Heitor e fui fazer meu primeiro curso para dar uma especializada, que foi no Centro de Comércio de Café, que é um curso que se abrange um pouco mais entendimento de bolsa, como que é feita a conversão ali, porque a bolsa do café, ela é contratos e é libra-peso. E aí tem uma conversão que você tem que fazer libra-peso para poder chegar no valor da bolsa ali. E aí esse curso foi aprimorando a classificação, essa parte da comercialização ali de valores, aspectos de café, e aí melhorou bastante meu conhecimento relacionado ao café. Aí logo passou um tempo, né? Aí acho que eu fui pra em 2011, eu fui pra Luiz Dreyfus, trabalhar no setor de qualidade da Luiz Dreyfus. E era a mesma coisa. Aí na qualidade da Dreyfus o volume era maior ainda. A Dreyfus compra muito café e é separado os departamentos. Na Nick Sobrinho era tudo junto. Na Dreyfus era separado. Era o departamento comercial comprando e o departamento de qualidade conferindo. E aí na época da safra você não para. É o dia inteiro provando café. Aí nessa época eu já não torrava mais. Eu ficava por conta de classificar, análise sensorial e desenvolver algum blend ou outro que precisava fazer pra gente vender no mercado interno.
Você tinha um torrador pra você lá pra fazer o que você fazia antes.
Né? É, já tinha dado uma evolução ali, já tinha subido um degrau. E na Dreyfus, eu tive a oportunidade de fazer o quê? A Dreyfus faz um trabalho muito legal, que é o corte de estoque. Então, eu saía rodando todos os armazéns do sul de Minas, visitando todos os armazéns pessoalmente para fazer uma visita de network para a empresa, né? E pra gente ter uma noção do estoque, como que tava na virada de safra ali, que é aproximadamente nessa época agora. Daqui a pouco começa a safra, é feito entre abril, maio ali, o corte de safra. E aí eu visitava várias empresas, vários exportadores, aí eu tive a oportunidade de estar em Carmo de Minas e conhecer a Carmo Coffees. Foi a primeira vez que eu entrei num laboratório de café especial. E aí eu fiquei impressionado, porque já não se provava café sentado mais com uma mesa que girava, se provava café em pé. E para nós que tava em Varginha, que o mercado era só commodities, café especial, tinha até meio que um certo preconceito. Muita gente não acreditava no mercado de café especial. Principalmente o pessoal mais tradicional ali, que já tava no mercado há mais tempo. Eles achavam que era algo assim, meio fora da curva. E aí eu fui conhecendo, aí tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Carmo Coffee e por coincidência eu fiquei sabendo que tinha uma vaga aberta. Eu mandei meu currículo e fiz uma entrevista com o Luiz Paulo e com o Jax e fui convidado para trabalhar na Carmo Coffee. Pra mim foi fantástico aquilo, assim, era uma oportunidade que eu queria conhecer um pouco mais dos cafés especiais. E pegando uma empresa para trabalhar, que é a Carmo Coffee, que é referência no mercado, foi uma oportunidade de ouro. Então eu pedi o desligamento da Dreyfus e fui. E quando eu fui pra Kermokov, a Kermokov fica em Carmo de Minas, uma cidadezinha de aproximadamente 14, 15 mil habitantes, na Serra da Mantiqueira. É uma cidade bem aconchegante, gostosa, mas bem pequenininha, né? E a Kermokov era a principal empresa ali da região, e o Luiz Paulo com o Jacques, eles fazem um trabalho muito legal. Eles abriram a porta para o produtor vir para dentro, para trabalhar a melhoria de qualidade, e abrir esse mercado de café especial, assim, eles são um dos precursores no Brasil, acho que uma das maiores exportadoras de café especial hoje. E ali eu fui aprender a provar café especial, para mim foi muito marcante, porque no commodities provava para encontrar defeito. Provava para encontrar uma bebida riada, duro sujo. No especial, a gente começou a provar café para encontrar qualidade. Então a gente ia procurar atributos, a doçura, o corpo, a acidez, o aroma daquele café. Isso ficou muito prazeroso para mim, porque eu deixei de provar café para encontrar defeito, para encontrar qualidade.
É uma virada de chave, né?
E é muito mais prazeroso quando você vai procurar algo que é mais saboroso. Então, para mim foi fantástico. Eu tive um professor, dois professores muito bons também, que foi o Calisto, que tá até hoje na Kermokov, e a Rose. Então, eu provava sempre junto com eles. Eles me corrigindo também, porque como era novo para mim, eu tinha noção de defeito, não tinha noção de qualidade, porque café especial a gente trabalha com cafés acima de 80 pontos, são considerados especial. E aí, lá na Kermokov, você prova o café de 88, 90 pontos. Aquilo para mim era fantástico. Aí já nem cuspi o café, mas já.
Ia tomar mesmo o café o dia inteiro.
O dia inteiro. E aí ali foi uma virada de chave para mim mesmo, assim. Aí eu realmente me apaixonei pelo café. Eu vi as possibilidades que o mercado de café especial estava me dando, o tanto que isso poderia ampliar. E abracei ali com o Jacques, com o Luiz Paulo, eu aprendi muita coisa. Fui aprender sobre um pouco mais sobre diferencial de café, sobre qualidade. E foi realmente uma virada de chave para mim trabalhar com café especial.
Que joia. Esse entendimento do café especial é algo que eu acho que ainda no Brasil tem muito a crescer, né, Hugo? Porque a tradição do cafezinho, né, o encontro hoje é feito, ó, passa lá no meu escritório, passa no meu trabalho pra gente tomar um café, ou vai lá em casa tomar um café. Só que aquele café, né, eu aprendi com você recentemente que até o coador e o recipiente são diferentes. E eu imagino que você praticamente cresceu aprendendo o que era café numa modalidade, que é o café que a gente chama de café de mercado, de volume. E aí, de repente, você vira a chave, começa a ver a parte boa do café. Quando você fala, vou tomar café sem açúcar, muita gente fala, você é doido? Não, o café é bom. Eu provei lá no seu ateliê que o gosto de açúcar vem do café e não do açúcar que você coloca lá, né?
Sim. Não, é muito diferente, né? A gente ainda tem essa cultura, por incrível que pareça, trabalhava com muitos produtores e às vezes o que acontecia? O produtor, ele vendia o café bom e ficava o café ruim pra ele torrar, pra ele consumir. O cara que faz um café, cafezão, um café legal ali, ele deixava às vezes o quebrado, o café com um pouquinho mais de verde, pra ele torrar e consumir e vendia o bom. O café especial vem fazendo muito essa mudança, essa educação de que o café dá para você tomar sem açúcar tranquilamente.
Que legal. Ô Hugo, e hoje você tem o Minas Rock Café, né? Que eu falo que Sinop está crescendo tanto e ter uma produção de cafés especiais aqui é algo que realmente mostra que a cidade está evoluindo. Como que é essa história de ser empreendedor hoje e trazer uma cultura que talvez seja difícil de se implementar, mas eu acho que não, porque Sinop tem uma volatilidade de pessoas, não do Brasil, mas do mundo que passam por aqui. E tem muitas padarias que viraram confeitarias e que hoje tem o café como um dos seus principais atrativos. Hoje mesmo eu fui comprar um pão com a minha esposa numa boutique dessas de pães que abriu aqui e enquanto ela escolhia, eu fiquei olhando a moça preparando, como que é o nome que a gente dá para quem prepara o café?
Barista,
preparando o café e o creme, inclusive fazendo o desenho no café. Eu falei, olha que legal o que a gente tem hoje em Sinop, né? E as máquinas de fazer o café expresso, elas evoluíram tanto aí que eu fiquei sabendo, você me disse que elas podem passar longe do preço de um carro, né?
Sim, sim.
Então, como que é essa questão, né? Esse desafio de você trazer uma visão do café diferente do que é comprar um café já torrado, moído no mercado e você trazer para cá o conceito de ateliê de café, ou seja, fazer o produto sob medida para cada tipo de cliente.
É, então, aí, quando eu saí da Carmo Coffee, voltei para Três Pontos para trabalhar na Cocatrel, e aí, por um momento, eu quis me desligar do café, foi quando eu vim para Sinop. E aí, eu cheguei em Sinop, eu trabalhava como vendedor de esquadria de alumínio. Atendia muitos arquitetos, e sempre quando eu falava que era de Minas, alguém me perguntava, mas que café que você me indica para comprar no mercado?
Você saiu do café, mas o café não queria sair de você, viu?
De jeito nenhum. E aí, sempre me perguntava, e aí eu indicava as marcas que eu comprava, que eu achava melhor no mercado, e fui vendo uma oportunidade, que eu sempre tive o sonho de ter uma torrefação. E aí, eu, com esse mercado, o pessoal perguntando o que que indica, vi uma oportunidade. Falei, eu vou colocar em prática esse sonho de ter minha torrefação. E aí, eu planejei, guardei um dinheiro, comprei meu torrador, prototipei e comecei. E aí, devagarinho, vai indo. Hoje, o que eu vejo assim para Sinop, a gente realmente tem um mercado aí enorme. É, a gente tem muita gente que além de passar por Sinop, tem muita gente de Sinop que viaja o mundo, né, e chega lá fora, toma um cafezão impressionante lá e vai ver o café produzido aqui no Brasil. É. E aí, mas pô, como que esse café não chega em mim? Como que... Então, a minha proposta é justamente essa com a Minas Rock Coffee. Trazer esses cafés de Minas, né? Que eu compro os cafés direto dos produtores e torro aqui. Então, a proposta da Minas Rock Coffee é a gente trazer essa cultura do café especial com um pouquinho da cultura musical que a gente tem em Três Pontas, né? Então, é trazer um pouco realmente essa cultura do café que, para nós, para mim principalmente, eu acho ela muito importante, porque o café, ele sustentou o Brasil, assim, ele gerou uma riqueza pro Brasil muito grande já há muitos anos, né?
Sim.
E o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, a gente perde só pra água, né?
É.
Então é água e café. E aí eu tenho que trabalhar muito essa questão de educação, que é a minha maior dificuldade, porque o que que acontece? A gente trabalha com uma torra mais clara, e essa torra mais clara, na hora que a gente põe um café no copo transparente, muita gente olha e fala, não, mas eu quero um café, eu não quero um chá. Mas não é, é porque essa torra mais clara, ela foi desenvolvida para trazer o melhor daquele café. Então o café fica mais claro, mas ali tá contendo toda a doçura, todo o aroma dele que o produtor fez lá no campo. Então a proposta nossa na Minas Rock Coffee é dar continuidade no trabalho que o produtor faz no campo, porque ele dedica o ano todo lá, cuidar da planta, acolher no tempo certo. Chega na hora de torrar, se eu faço uma torra que ultrapassa os limites ali, eu vou perder tudo que tinha de bom no café. Então, a nossa missão é justamente essa, é dar continuidade ao trabalho do produtor, né, e trazer um pouco dessa cultura do café e da música. Relacionado às máquinas, que você comentou.
Sim.
É outra coisa que a gente tem um déficit muito grande aqui em Sinop, que são os baristas, né? A gente tem pouco barista apto a pilotar uma máquina de expresso.
E precisa saber, né?
Precisa. O expresso, ele é um café que você tem que tomar. Ele não pode te incomodar com oxidação na boca. Ele é um café que ele não pode estar extremamente amargo. Quando a gente está falando de café especial, ele é um café que ele tem que estar equilibrado entre acidez, corpo e doçura. É um café que você vai tomar, que você vai sentir mais intensidade devido à proporção de gramas ali relacionada à quantidade de pó e à quantidade de água.
Perfeito.
Então ele fica um pouco mais licoroso, mas é para ele ser prazeroso. É um café para você tomar com prazer e dá para tomar sem açúcar. Se ele tiver bem regulado, você toma tranquilamente.
Hugo, eu acho que é um mercado que já é efetivo, principalmente porque a gente vê a ampliação das cafeterias, e eu acho que o maior problema que a gente tem hoje chama-se tempo, sabe? Às vezes eu nessa correria, Sinop não é uma cidade, eu falo que Sinop não é grande porque eu nasci na capital de São Paulo, então, mas são 200 mil habitantes. A gente fica nessa correria e às vezes eu falo para minha esposa, eu falo, poxa, eu tenho uma inveja legal de passar na rua às vezes e ver uma pessoa, um casal sentado tomando um café. Né? Você ter o tempo para parar. Quem tá errado sou eu, não eles. Eles estão certos. Eu que não tô administrando meu tempo de forma correta. Mas eu vejo, em primeiro lugar, um público apto a ser culturado, né? Ganhar a cultura de consumir um café de melhor qualidade. Quem viaja, toma café fora, às vezes sente falta do café do Brasil ou vê que tá tomando um bom café lá e fala, ué, por que que eu não tomo isso no Brasil? E esse terceiro ponto que você falou, que é a geração de emprego. Eu conversei com você, acho que foi a semana passada, que uma pessoa nos viu naquela postagem que eu fiz do Instagram, você dando aula para nós. Ela me mandou uma mensagem que ia participar de uma feira que vai ter aqui em Sinop, provavelmente trazendo a estrutura de café para um stand, e ela queria contratar baristas aqui. Então, olha só, né? A gente pode até gerar emprego, e eu acho que você tem que logo montar um curso para formar baristas, porque você tem esse know-how, né? E criar essa cultura aqui, né? Então, eu acho que você tá certinho. Eu só acho que daqui um tempo a sua máquina de torra, que é muito legal, depois nós vamos colocar uma foto no Instagram aqui e no YouTube, eu acho que ela vai ficar pequena daqui para frente, que viu? Assim seja.
Tomara.
Eu acho que ela vai ficar pequena. Que joia.
Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @MundoAgroPodcast.
Hugo, bom, sua história não tem como estar longe do café, e ainda bem que esse contato aí com arquitetos e a curiosidade das pessoas fez você voltar pro café e montar esse ateliê. Eu já tive o prazer de ir lá, né, quando eu fui conversar com você, o seu convite, e tomamos um café feito na hora, e eu fui uma das pessoas que já falei de café claro sendo chafé. Nossa, que chafé, né?
Sim.
É, mas a Fabielle, que trabalha conosco, você conheceu, estudou em Lavras, ela tem essa cultura, e aí a gente sabe que um café de alta qualidade, ele pode ser transparente, mas o sabor tá todo lá dentro, né? E agora a gente quer entender isso. Quando a gente fala de café especial e café comum, qual que é a principal diferença que você pode dizer, se é que há uma, né? Eu acho que é um encadeamento de processos e ideias. De um café especial para um café comum. E aí eu vou juntar uma outra pergunta. É possível tomar um café especial num custo acessível? Então, essas duas perguntinhas simples aí, que dá para ficar 2 horas conversando, sim, né? Mas para começar.
Bom, é relacionado à diferença, né? Já começa no campo mesmo ali, né? O produtor, quando ele vai fazer uma colheita, o café dá uma florada que oscila muito, né? A gente pode ter, no mesmo pé de café, um fruto verde, um chumbinho ainda começando a granar, um já madurando e o outro já passando. Então, a colheita, ela é toda derriçada. Vai tirar todo aquele café, não é? No Brasil, tem os lugares que a gente faz a colheita seletiva, mas geralmente, assim, você pega em volume, vai dar 0,5%, talvez. Certo. É muito pouco. Mas, então, é feita essa derriça. Então, o produtor que faz o café especial, ele também faz um café normal, um tradicional, um café de qualidade inferior. Justamente porque num café bica corrida, onde a gente vai ter vários tamanhos do grão, vai ter um grão verde, vai ter um grão quebrado, vai ter um grão preto. E esse café, ele passa por uma máquina de rebeneficiamento. Rebeneficiamento vai separar por peneiro os tamanhos do grão e por vento os grãos quebrados e a eletrônica os grãos verdes, pretos e ardidos. Os grãos pretos, verdes e ardidos é o resíduo que a gente fala. Ele fica separado dos peneiros e os quebrados também todos separados. Esse café, geralmente, ele vem para o nosso mercado interno. É o café que ele é direcionado para o consumo forte, para o café forte e extra forte que a gente encontra no mercado. Ele é feito uma liga com cafés de tamanho menor, né? Mas a gente vai encontrar num café forte, extra forte do mercado, ele é considerado até 600 defeitos. A gente pode ter um percentual de 35% de grão preto, verde e ardido, 1% de impureza, 1% de fundo da peneira 10 e o total de 600 defeitos. Além disso, a gente tem a desvantagem da bebida, porque esse café que vai pro forte e extra forte, ele é um café que ele pode ser uma bebida Rio, Riozona ou Rio. É, daqui a pouco eu vou falar sobre essas diferenças da bebida. Então, o que a indústria faz com esse café? Faz uma torra excessiva, com o intuito de nivelar o padrão de cor desses defeitos. Então, quando a gente pega um café forte, extra forte, você olha, ele tá parecendo um carvão, bem escuro. Por quê? Porque você não vai conseguir desenvolver uma torra legal dele ali. Você vai ter que queimar ele para poder esconder o defeito. E você pode... Esse café, você não acha a opção dele, você comprar ele em grão nunca.
É.
Ele sempre vai estar moído na gôndola do mercado. O café especial, ele começa ali já com um processo de colheita, o produtor colhendo ele bem maduro, né? Tem uma máquina que o produtor usa no campo, que é um lavador. Esse lavador, ele faz uma separação dos grãos. Ele separa o verde do maduro do boia. O boia já passou, já foi um fruto, já processo de maturação já passou um pouco. O maduro, ele parece uma cerejinha, né? Tá bem maduro. E o boia afunda ali, que ele é um... O verde afunda porque ele é mais pesado um pouco. E aí ele separa, ele já leva só os maduros para secar separado. E aí ali já começa o processo. Então ele começa o cuidado na colheita, no pós-colheita, controlando a temperatura ali para ser uma seca uniforme. A gente não seca em temperaturas excessivas, nem muito baixa. Não pode ser uma seca que se prolonga muito, tipo, não dá para secar um café na sombra.
Sim.
Você vai prejudicar ele ali, vai gerar fungo negativo e tudo mais. E aí, após esse processo, ele passa para uma análise sensorial, acima de 80 pontos é considerado especial. Então aí já começa a separação de qualidade dos dois. Nos cafés especiais, além disso, a gente tem o desenvolvimento da torra. Porque você provou um café, você viu que ele tem um potencial ali, que ele tem um café de 82, 83 pontos, notas de chocolate, caramelo. Como que eu faço para melhorar ele? E aí a gente vai para a torra. O café especial a gente trabalha com torra entre 8 a 15 minutos. E a gente não faz uma torra muito rápida, porque senão vai queimar tudo ali, os voláteis dele, a gente vai perder. Ou se for uma torra muito longa também, você pode cozinhar muito o café e perder alguns atributos. Então é no mínimo 8, no máximo 15. E aí a gente vai desenvolvendo essa qualidade. Então a diferença tá aí, né? Desde o fruto até o desenvolvimento da torra.
E o legal é que eu não deixo de comparar os processos com o que eu trabalho. É, na produção de sementes, no beneficiamento, você descarta o que não é semente, que vai ser consumido como grão. Semente é um uso mais nobre daquilo que foi produzido. No café, você não descarta nada também, né? Depois você vai falar das classificações, mas eu lembro do meu professor falando de café chuvado, café varrido. Sim. Então, para o café, tudo vai ser utilizado. Para tudo tem um mercado. Até esse grão que não tem qualidade, em um dado momento, como eu te contei a história lá do dono da mineração lá na Holanda, que precisava dar um café extra forte para os caras que trabalhavam a 400 metros embaixo da superfície do sol, senão ele não sentia o gosto. Então, quer dizer, de uma planta ou de um talhão ou de uma lavoura, pode sair café especial e pode sair também, não vou dizer que é o resto, que é o coproduto, que é o café normal.
Sim.
Melhor para aquele produtor que consegue tirar uma porcentagem maior de grãos de melhor qualidade.
Sim, não, com certeza. Mas aí ele vai depender muito do clima, né?
Clima, manejo, tudo.
Você sabe disso melhor do que eu. O produtor, ele tem uma empresa a céu aberto.
É verdade.
Então ele demanda do clima tá bom, de chover no tempo certo. Então já começa ali. Se você tem um ano que você tem dois, três tipos de florada, né? Geralmente a primeira florada do café é setembro, depois tem uma mais uniforme em outubro, depois uma em novembro, uma ou outra um pouco menor. Mas geralmente a florada mais forte é a segunda, que ela dá ela é mais uniforme. Mas tem ano que você tem intempéries climáticas que as três vai sair na mesma proporção. Então você vai chegar num pé de café, você vai ter um percentual de verde e maduro e passa, quase que a mesma coisa. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, a gente tem produtos que você joga para deixar mais uniforme a maturação.
Certo.
Que é o Etrel. Só que a gente tem um problema, assim, por experiência que eu tive, quando a gente prova, a gente sente um pouco do... Não, né, é porque vai madurar por fora.
É.
Só para poder tirar o café, a fruta do pé. Por dentro ali, o café ainda tá um pouco verde, perde um pouco na qualidade.
Exato. O processo de maturação, que é a planta drenar aquela, ou que a gente chama de fotoassimilado, que são os açúcares que ela produziu, que tem que sair da folha, das estruturas de reserva e ir pro fruto, porque no final das contas a planta não sabe que ela tá fazendo café, ela tá fazendo uma semente para deixar um descendente fértil.
Sim.
Então, tanto na soja ou outras culturas, quando você força a maturação, dentro da estrutura que é a semente, ela não tá por completo como se fosse um processo natural.
Exatamente.
Né? Então, cada vez mais eu entendo que o beneficiamento, ele não melhora a qualidade do café, mas ele consegue separar ali dentre os iguais os que têm melhor qualidade, por densidade, por tamanho. E a gente conversava, né, Hugo, que muito do que é utilizado hoje no beneficiamento de sementes, de soja, de milho, veio dos processos que eram feitos para exportar café. Até tem uma história, quero que você conte para nós depois de forma mais detalhada, o que é o café moca, né? Que Eu não sei se tem a ver com o bairro da Moca em São Paulo, se é Moca porque é que é um só, mas o beneficiamento consegue fazer você separar o Moca dos grãos comuns, né?
Sim. É, o Moca, ele é um defeito fisiológico da planta. A planta, por alguma deficiência ali, ou hídrica, ou tratamento, alguma coisa, ela aborta uma semente. Então, quando ela aborta o fruto ali, ele vai dar duas sementinhas, né? Quando ela aborta um, aí cria-se um moca. Então, o moca é uma deficiência da planta, não se sabe ao certo, assim, bom, pode ser que já tenha e eu ainda tô por fora dessa informação, mas não se sabe ao certo por que isso acontece. E estima-se, sim, vai ser, lógico, entre safras, mas estima-se que, às vezes, de 7 a 10%...
Dos frutos de uma planta tem essa característica.
Tem essa característica. Inclusive, igual eu comentei contigo, lá, eu tava em Minas agora, meu tio mostrando para mim, com a experiência que ele tem, ele pegou um fruto e olhando para ver o percentual que estava tendo de moca verde. Eu nunca tinha visto isso. E aí ele foi me explicar que justamente por causa do final do frutinho ali, né, redondinho, ele dá tipo, não sei se tem um nome específico, mas é como se fosse um umbiguinho ali da semente. É. E aí o da moca, ele fica pro lado.
Porque aí, um dos lóculos tá vazio, né?
É, aí dá pra identificar visualmente ali, se pegando o fruto e olhando. Foi uma coisa nova.
Mas é totalmente, assim, você vê que a experiência do dia a dia, ela ensina muito que a gente precisa na academia. O fruto do café, que é chamado de drupa, é um fruto que tem dois lóculos. Então, ele é feito para dar duas sementes. E aí, depois, você me explicando, o moca, um desses lóculos não é fecundado.
Uhum.
E aí, a parte de cicatrização, onde tinha a flor, como um dos lados não desenvolveu e o outro desenvolveu, ele vira.
Sim.
Então, você pegar o fruto de café e olhar a pontinha dele, né, que a gente chama de umbiguinho ali, ele vai estar virado pro lado de seu tio, com a experiência, falou, eu consigo saber que aqui dentro tem uma semente só e não duas,
pois,
né?
Pois é, foi bem legal aprender isso.
E o moca, Hugo, ele tem um preço especial, que é um defeito de formação, mas ao invés da planta encher dois grãos ali, duas sementes, ela vai encher um só. Então é um café que ele pode ser mais doce, pode ter melhor qualidade.
Sim, sim. E isso é muito recente, porque até pouco tempo atrás o mercado de exportação não gostava muito do moca. Era um café que... porque ele é separado por peneira.
Sim.
O moca, ele tem uma peneira, acho que é usado no milho ali, na soja, é uma peneira compridinha.
A oblonga, né?
É, e aí o moca sai ali e a gente tem separação do tamanho do moca. Tem o moca 10, moca 11, aí entre as peneiras você coloca ele tira, né? Então o moca ficava separado e ele era vendido por um preço inferior. No commodities, eu acredito que ainda seja, por um preço inferior. Mas no especial, começou a descobrir que o moca, ele tem uma concentração maior de doçura. Ele tem uma vantagem também, que a torra dele, para ele ser redondo no tambor do café, ele roda um pouco.
Fica
mais...
fica mais uniforme.
Mais uniforme. E a proporção também de tamanho dele, do meio para as pontas do fruto, da semente, é praticamente igual. Então, isso no desenvolvimento da torra, a gente consegue ganhar muito mais aroma, muito mais sabor, consegue trabalhar com um pouco mais de pressão com moca. Dá para brincar um pouco mais nas curvas de torra com ele.
Que legal, que joia. E a classificação, Hugo? Até quando eu vou dar aula de café, eu não tenho nada de especialista, eu simplesmente fui colocado para dar aula de café, né? Então, eu aprendo com a turma, mas eu fico feliz quando tem um aluno ou outro, fala, meu avô tem uma plantação, que nem agora, nessa disciplina que eu acabei de ministrar, tem um aluno que tá muito empolgado, né? Até levou umas mudinhas do amarelo de Botucatu, que nem você ganhou uma lá. A classificação é algo que eu tenho muita dificuldade de explicar, porque existem uma série de itens, e aí tem tipo 1, 2, 3, 4, riado, rio. Como que é essa? Em primeiro lugar, quais são os principais pontos de classificação do café? Como que é atribuída essa nota? Está ligado aos defeitos que você falou? E por que que foi dividido nesse formato? E tem um mercado para cada tipo desse de café?
Tem. A classificação, a gente faz ela... começo dela, ela começou com 300 gramas. Devido ao aumento de volume, muito café, muito trabalho, a gente faz hoje diferente. A gente faz em 100 gramas e multiplica por 3 quando a gente está fazendo a classificação de defeitos, né? Como que funciona? A gente pega 100 gramas ali, bem homogêneo, tirado um pouquinho de cada... um lote de 100 sacas. A gente vai furar 100 sacas, tirar mais ou menos a mesma porção de cada saca, misturar bem. Ali a gente tira 100 gramas e vai fazer uma classificação. Se for fazer defeito, a gente vai separar os defeitos. Aí a gente tem o verde, o preto, o ardido, o quebrado, as impurezas, que é pau, pedra, casca. Para cada uma delas tem um número de defeito. Por exemplo, para um grão ardido, dois grãos ardidos é um defeito. Um grão preto, que ele já passou do processo de ardido, para cada um grão preto é um defeito. Cinco verdes é um defeito. É, cinco quebrados é um defeito. A impureza vai depender da impureza. O pauzinho grande é cinco, é um defeito. O pequeno, cinco é um defeito. O grande, três é um defeito. Então, ali a gente faz essa classificação de defeitos. Por exemplo, quando a gente vê um café lá aqui, no Mato Grosso não tem, né? Mas em Minas é, passa a cotação do café no jornal todo dia.
Todo
né?
dia.
É, a cotação do café é tipo 6. Tipo 6, a gente está falando de um café de aproximadamente 80 defeitos. E é um café fino. É um café que, se a gente for fazer a conversão por quebra, é um café que vai dar 10, 12 de quebra.
Certo. Né? Então, quando você vai apontando os defeitos, você vai dando essa nota para ele, a soma dessa nota coloca o café dentro de uma faixa de classificação.
Sim.
Na verdade, todo café sai com pontuação máxima. Os defeitos vão tirando isso. Esses pontos dele,
é,
né?
Teoricamente, sim. E aí, a gente vai fazer uma análise sensorial para poder ver se esse café ele vai se classificar como commodities, né? Uhum. Ou se ele já vai entrar como especial. Aí a gente tem as separações de bebidas. A Rio é a pior, que é o Rio Zona ali. Tem algumas regiões bem específicas que, por mais que o produtor se dedique, a altitude, a umidade interfere muito e dá o rio de pé, que a gente fala. Você olha o aspecto do café, ele é bonito, mas na hora que você vai provar ele, ele tá fenólico, que a gente fala, né? É bem, um sabor bem desagradável.
E o rio tem alguma coisa a ver com água suja de rio? Água ou veio esse nome?
Se eu não tiver enganado, o nome do rio, acho que foi relacionado a uns cafés que se produziam no Rio de Janeiro, devido à qualidade.
Ah, tá, entendi.
Acho que ali, devido à umidade ali do mar e tudo mais, acho que dava uma qualidade muito ruim, e aí nomearam o rio devido aos cafés do Rio de Janeiro. Pode ser que eu esteja enganado, mas acho que é isso mesmo. E aí, pior é o rio, aí a gente tem o riado, o duro e o mole. Então, por exemplo, uma cooperativa que tem um volume muito grande, passa por um processo de análise sensorial ali, identificou-se que aquele café é mole. Então, opa, peraí, esse café é mole, ele tem potencial talvez para ser um café especial. Então, vamos mandar ele para uma outra análise em outro laboratório. Por quê? Porque ali vai fazer uma primeira filtragem. O volume é muito grande. Você pega uma cooperativa igual a Cocatrão em Três Pontas, 2 milhões de sacos de café.
Nossa, é muita coisa.
Então, prova café. Na época da safra, o provador prova café o dia inteiro.
Então a bebida dura é um de pior qualidade e a bebida mole é um de melhor qualidade? Ou posso ter bebida dura de boa qualidade?
Não, você pode ter uma bebida dura, é porque tem um duro sujo. Por exemplo, o duro sujo, o que acontece? Às vezes um café que foi seco no terreiro de chão.
Certo.
Terra batida. Só no aspecto a gente consegue identificar isso.
Uhum.
Você consegue ver se um café ele foi bem seco ou mal seco, só no aspecto. Isso é coisa que faz o café ganhar ou perder preço também. Se ele tem desuniformidade, se ele tá, às vezes, com algum grão um pouco mais úmido ou outro mais seco, isso interfere na torre, isso interfere em tudo. Então, no aspecto, a gente já vai classificando. Aí, o aspecto desse café é um verde uniforme. Esse aqui já é um café que tá manchado. Aqui ele já teve um deságio. Na classificação dele, os dois deu a mesma quantidade de defeito. Só pelo aspecto de cor ele já perdeu.
Uhum.
Aí vai para análise sensorial. Se você provou o café, ele tá bebendo o duro, limpo, ele vai beber as 10 xícaras duras, limpa, você vai sentir um pouco de doçura, um pouquinho de acidez. Ele tem que estar uniforme. O duro sujo, às vezes, já pega um pouquinho de terra, uma xícara verde, já é um duro que não é... Ele não tem defeito riado, nem rio, mas ele é um duro sujo, que a gente fala.
Certo.
Que dá uma pequena desvalorização também, mas aí vai depender muito da empresa que tá comprando, porque vai blendar ele em outro melhor e isso vai se esconder.
Vai sumir, né?
Vai sumir. Essa é a mágica que muita gente da qualidade faz. O cara que tá na qualidade, às vezes, ele tem que fazer essa mágica. O comercial compra, ele tem que vender, ele tem que entregar. Então, às vezes, ele vai ter que fazer um blend ali pra poder sumir com algum defeito, pra poder melhorar algum café, pra poder ir pra exportação.
Colocar ele no mercado.
E aí, no especial, a gente já muda totalmente ali. O especial, a gente já vem fazendo uma análise sensorial, já sentindo o aroma. Pra você ter ideia, quando eu trabalhava com commodities, quando a gente montava a mesa, era tudo corrido, né? A gente pegava uma colher de provar, pegava as xícaras, já colocava no moedor e já ia montando a mesa, assim, aquele negócio muito rápido. Já montava. No especial, não, a gente pesa xícara por xícara. Então, a gente usa uma xícara de aproximadamente 150 ml. Para cada xícara, cada casa tem um padrão, mas o padrão pela SCA mesmo, se eu não me engano, é 8,3 gramas. Então, cada casa tem, às vezes, alguma vai provar com 9, outra com 9,5, mas toda xícara você vai pesar 9,5 gramas em cada uma.
9,5 gramas do pó.
Não, determinado... Do grão.
Do grão?
Depois você moe.
Ah, tá.
E aí você moeu, né, montou a mesa ali, tudo pesado, aí a água o intuito é sempre ser colocado nivelado também, e aí você vem fazendo essa análise antes.
E na prova, Hugo, você não coa o café nem nada, você não. Joga o pó, torrou, moeu, você joga o pó, coloca o pó na água ou a água no pó, e aí separa aquele sobrenadante e aquilo que você prova.
É, né? É feito dessa forma. A gente, para cada lote, a gente usa de 5 a 10 xícaras. No especial, a gente costuma usar 5, que é o protocolo da SCA. E aí as xícaras são numeradas, xícara 1, 2, 3, 4, 5, fazendo um formato de um M.
Uhum.
E aí isso é padrão. Então, para cada xícara, ela vai ser pesada, você vai passar fazendo uma análise ali de aroma dela seco, né? Só do pó. Esse aroma, como que ele tá? Ele é um aroma doce? Você sente alguma fruta? Cada degustador vem fazendo uma anotação ali. Depois disso, a gente escalda, espera aproximadamente 4 minutos, vem fazendo a quebra ali da borra. Aquela borra que fica por cima ali, a gente quebra ela para ela poder descer. E aí ali, vem com a colher tirando a espuma que sobra para não contaminar também, para não interferir no sensorial. E aí a gente vem provando. A gente costuma provar em 3 temperaturas. Ele um pouco mais quente, depois médio, depois já quase que na temperatura ambiente. Então você prova, aí você vai identificar o quê? Acidez, corpo, doçura, aftertaste, ausência de defeito, nota geral do provador. Então cada um vem com um laudo na mão, o laudo ele é dividido dependendo assim, em três cafés, né? E aí você vem provando, cada provador provando e marcando. Chegou no final, a gente vai fazer um balizamento ali pra ver se a nota que eu tô dando, o outro provador tá dando também. Porque o paladar é muito pessoal de cada um.
Exato, era isso que eu ia te perguntar.
E aí vai muito conforme a memória olfativa de cada um e tudo mais. Então, às vezes, eu provei um café e encontrei um chocolate caramelo. Você foi lá, provou e encontrou um abacaxi. E tá tudo certo, porque é o que tá relacionado à sua memória.
À sua memória.
Mas é lógico que tem algumas notas que elas se destacam mais naquele café. Então, eu marquei um chocolate, você marcou um chocolate, o outro achou alguma coisa que não tá batendo. A gente vai
chegar no meio termo.
É, no meio termo. Geralmente é 3 provadores por isso, porque a gente faz o equilíbrio entre as notas dos 3.
São muitos pontos, Hugo, que tem que se levar em consideração para poder dar o preço, para poder dar a qualidade, né, ou a classificação do café. E é lógico que isso tem que ser um trabalho muito específico, porque você vai determinar o preço daquilo ali. E a gente sabe, eu não sei, né, tem sacos de café de 60 quilos que passam aí dos 10 mil reais, 20 mil reais, né?
Tem.
Então, isso está diretamente ligado ao provador. E quando você, uma curiosidade, né, quando você está provando, são 5 xícaras por amostra que você tem que provar, não só provar, mas sentir também o aroma, as características que eu aprendi lá, aquele nome difícil, chama organolépticas, né, do produto. Você faz, bom, você tem que aprender isso fazendo, e você nos disse que aprendeu isso no dia a dia, né, de ajudante a classificador oficial. Existe alguma coisa para limpar o paladar quando você troca de amostra para fazer ou não? E no dia a dia, você tem que tomar alguns cuidados? Por exemplo, eu sou um cara que se tomar chá ou água morna, eu queimo a língua e não sinto mais nada por 3 dias.
Sim.
Você tem que tomar algum cuidado também de não comer alguma coisa com um aromatizante, porque senão contamina o seu instrumento de trabalho, que é o nariz e a boca e língua, né?
Sim, interfere demais. Relacionada a qualquer coisa de cheiro. O café, ele absorve tudo muito fácil. Então, perfume você não pode usar.
É isso que eu ia falar. Primeira coisa, perfume você não usa.
Perfume, creme, porque é impressionante. Acabou de colocar a mesa ali, escaldou o café. Se passa alguém perfumado próximo, parece que ele puxa.
Puxa o cheiro.
E aí, né? Na hora que você vai provar, você vai sentir um aroma lá, floral, lá de perfume, que não tem nada a ver com café.
Sim.
Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, sim. Essa questão da limpeza, a gente às vezes costuma limpar com a própria água mesmo, né? Quando a gente entre um café e outro, a gente costuma deixar uma xícara só com água. Então, às vezes, a gente nunca muda de um café para o outro sem limpar a colher para não contaminar.
Certo.
E sempre passando por uma xícara só de água ali para limpar. E você tem uma água ali, se quiser provar só a água, como se estivesse provando café mesmo, para poder fazer a limpeza. Dá para você, às vezes, comer uma bolacha, um pão, alguma coisa ali só para limpar o paladar mesmo, para ajudar. Uhum. E a questão da alimentação é importante, porque às vezes você vai uma comida muito temperada e ela pode interferir. Então, por isso que, muitas vezes, a gente prova, tem mais de 2, 3 provadores. Porque às vezes, ah, o cara hoje tá gripado. É. Aí ele não vai conseguir pontuar café nenhum.
Não vai conseguir extrair o máximo de lá.
E aí fica injusto com o produtor, porque na dúvida, a gente sempre, na segurança, a gente coloca pra baixo.
Sim.
Né? Isso é natural de tudo que a gente tá na
dúvida. Mandar uma carga de volta de café porque não veio no padrão, não foi no padrão que eles pediram, sai caro demais, né?
Caro demais. E aí, as empresas geralmente têm 3, 4 provadores ali já pra poder ter esse equilíbrio.
Então isso aí já nos ensina uma coisa que eu sempre tive dúvida, né? Quando você chega na cafeteria e pede um café, vem o café e um copinho, que parece um copinho de cachaça, mas não é cachaça, né? Com água, com gás. Aí eu nunca sabia se eu tomava água antes ou depois. Então, pelo que você falou, primeiro a gente toma água para limpar o paladar e depois prova o café para poder saborear realmente aquilo que você está tomando.
Né? É, exatamente. O intuito é você tomar uma água para apreciar um café legal. Não é para você tomar água para tirar o gosto do café que você tomou.
Então, pode ser, né? Dependendo do café que você tomar, você tem que tomar água depois para limpar o paladar, né?
Exatamente.
Mas que joia. Hugo, tem uma escola hoje, tem algum lugar que ensina o jovem a trabalhar com o café, desde fazer a torra até ser provador, ou não existe isso no Brasil? É realmente é uma questão aí de tradição e de uso.
É muito mais de tradição. Hoje, assim, em Minas, tem bastante curso, assim, acabou que o governo de Minas começou a olhar para isso, o Senar começou a olhar para isso de uma forma bem interessante, levando o ensinamento para quem mais precisa. Então, hoje em Minas, tem associação de classificadores, né, e uma cooperativa, uma associação de produtores, tá com uma demanda que precisa levar um curso de classificação, eles mandam alguém lá para poder fazer um curso. Então, isso tem melhorado muito em relacionado ao conhecimento do produtor, porque o produtor, ele deixou de ficar só na mão do atravessador, hoje ele já sabe provar o café dele, já sabe classificar, ele não tá dependendo só de especulação em cima dele, ele sabe o que a mercadoria dele vale perante o mercado. Hoje tem, sim. Até alguns anos atrás não tinha. A gente aprendia, era na marra mesmo, na prática ali, mas com o tempo isso vem crescendo cada vez mais. Pro especial, a gente tem um órgão da BSCA, que é Brasília Special Coffee America, que é a responsável. Tem vários cursos direcionados ao café especial, né? Desde o Q Grader lá, que é uma certificação para degustadores, curso de torra, curso de barista. Eles fazem um trabalho muito legal nesse balizamento aí dos cafés especial, né? Desse equilíbrio.
Joia. E é um mercado que tem uma demanda grande, então, né? Porque não é fácil formar um provador aí profissional, né?
Não. É prática. Eu costumo até dizer muito que, assim, o Q Grader hoje lá, que chega uma pessoa leiga, faz e passa. Beleza. Ele serve justamente para poder trazer esses ensinamentos.
Mas é o dia a dia que...
Mas o dia a dia. Porque qual que é o desafio do responsável pela qualidade de uma exportadora? É ele embarcar, chegar lá fora, o cara que comprou conferir e pagar.
E falar, tá certo.
É. Então, esse que é o desafio. Isso, muitas vezes, o cara vai aprender na prática. Conforme relacionamento com o cliente, sabe? Não, esse daqui eu sei que eu posso mandar para determinado cliente que ele vai gostar. Esse daqui eu não vou nem mandar que não vai passar. Para você ter ideia, tem empresas que faz teste de DNA no café.
Para saber se realmente é o que você está falando. E quando a gente fala em terroir, né? Que é um café que vem num lugar, de uma região, que tem a produção certinho, ele deve ter esses marcadores aí, né?
É igual o Bourbon Amarelo, que é um café que acho que é conhecido mundialmente, né? Geralmente, o pessoal lá no saquinho Bourbon Amarelo, fica louco pra poder tomar aquele café pela fama que ele tem. O Bourbon Amarelo, ele é realmente, ele tem esse mercado, essa demanda, e tem empresa que faz esse controle de DNA pra saber se realmente é um Bourbon Amarelo.
Que joia. Esse aqui é um Bourbon Amarelo ou não?
Não, esse café aí é um Catuai Amarelo.
É um Catuai Amarelo. É. Olha aí, ó, quem tá ouvindo a gente não tá vendo, mas depois vão ter as fotos aí. O Hugo nos presenteou aqui, eu e o Marcelo, que é o nosso operador aqui da infraestrutura, né? Ele trouxe para nós aqui um café especial, 100% arábica, com torra artesanal, e eu vi aqui frutas amarelas. Eu tenho em casa 2 pezinhos de café amarelo, não sei qual é, porque eu achei num sítio de um colega aqui em Sinop, mas tá aí, nós vamos falar já como que faz para chegar nesse café, né, Hugo?
Sim.
Mas fica a dica então, né? Você, jovem ou não jovem, mas que queira buscar uma profissão que tá demandando muita necessidade ainda, né? Há uma oferta grande, vá procurar e vá buscar esses cursos aí, Senar ou o que for, porque tem uma demanda gigantesca para quem é conhecedor tanto do processo processo quanto a classificação. E aí eu nem falo em operação de torra, isso tudo aí. Acho que nós vamos ter que fazer um episódio lá na sua, no seu ateliê para mostrar o seu equipamento, né, Hugo?
Vai ser um prazer.
Hugo, eu consigo comprar um café bom no mercado? Quais são as dicas que você deixa para quem está nos acompanhando aqui de como escolher um café que vai surpreender a sua mãe, vai surpreender a sua avó, a namorada, a esposa ou seu filho?
Olha, hoje é possível a gente encontrar cafés gourmets. O especial no mercado vai ser um pouco difícil. Porque o especial, geralmente, a gente trabalha com essa demanda de um café com a torra mais fresca, com a moagem mais fresca. Muitas vezes a gente chega no mercado, o café que está na gôndola ali já está moído há algum tempo.
Sim.
Ele pode ter sido um café bom, foi com a torra legal, só que como ele já foi moído há algum tempo, ele já foi perdendo alguns atributos.
Vai oxidando.
É, e quando chega na xícara, você já perdeu bastante coisa daquele café. O especial, a gente costuma fazer o quê, né? O café, ele é uma cápsula de aroma e sabor. E quando a gente moe ele, ele solta toda aquela riqueza dele, né? Então a gente costuma moer o café na hora, né? Eu tenho meu moedorzinho lá, você viu aquele dia, pra onde eu vou, eu levo ele. Eu vou fazer um café, faço moagem na hora, porque aquilo vai enriquecer muito mais, vou conseguir tirar mais daquele café. Mas a gente consegue comprar alguns cafés gourmets, sim. Especial no mercado vai ser um pouco mais difícil.
Especial tem que procurar o Hugo, que aí você consegue fazer, né?
É, especial tem que ser.
É isso aí. Porque, assim, primeira coisa, o café tem que ser moído na hora. Esse seu moedor é muito legal, depois você precisa indicar a gente onde conseguir, mas tem que aprender a fazer também. Sim. Porque eu vi você fazendo, você tem uma balança que pesa, que dá o tempo, tem todo um processo, né? Antes de finalizar, então, nos dá uma dica aí, ou quais são os tipos de extração do sabor do café na infusão. Eu aprendi em casa a colocar lá 3 colheres de sopa, 400 ml de água, 500 ml de água, esquenta a água, não deixa ferver, né? Porque senão queima o café, já descobri que isso é mito, né? E joga a água dentro do café, aí tem algumas vozes que falam, não, pode mexer para tirar o sabor, tu fala, não mexe, senão fica muito forte. Quais são os processos, né, Hugo, mais tradicionais aí, aos mais específicos, como a prensa francesa, que vão influenciar diretamente no sabor, né?
Sim. Para você tomar um café especial, você tem que começar pelo café. Você não vai conseguir comprar um café no mercado, forte, extra forte, e usar um método lá legal, que você não vai conseguir extrair nada bom dele, porque não tem. Primeira coisa é pelo café. A melita que a gente usa em casa, o filtro de pano, se você tem um café bom, você já vai conseguir fazer um café legal ali. Mas geralmente a gente evita alguns processos, né, de aquele tradicional mesmo. Se você jogar água ali, o café na água, e misturar, já fazer aquele processo de infusão ali, e jogar para coar. Não que tá errado, é um método que a gente vai perder um pouco do café, né? Geralmente o café, a gente costuma trabalhar como? Eu uso, para poder começar a entender o café, 10 gramas para 100 ml. E aí a gente faz uma umidificação do café. Eu peguei uma melita, coloquei lá 30 gramas de café, eu vou jogar 30, 45 ml para ele soltar os primeiros aromas e sabores, né? Antes disso, eu faço uma limpeza do filtro. O filtro de papel, às vezes ele tem algum resíduo de celulose, passo uma água quente ali para poder limpar. Essa água, ela vai servir para limpar e vai servir também para poder preservar os primeiros aromas e sabores que o café solta.
E pré-aquecer, às vezes, o recipiente também.
Também, né? Ela serve para essas 3 coisas, né? Para aquecer, para limpar e para a gente não perder os atributos do café. Porque os primeiros fez essa umidificação. O café, ele vai soltar os aromas e o sabor dele. Se o filtro ele tá seco, vai absorver.
Tudo vai ser absorvido pelo filtro e não vai para o café.
Exatamente. Então aí a gente fez essa umidificação, 35 segundos, espera. Depois a gente vem dividindo em ataques. Então a gente coloca um ataque ali, coloquei 40 ml, aí eu vou completar 150 ml em um ataque, espera baixar, completo com mais 150 ml ali, fecho nos 300 e espera baixar. Por que que a gente vai fazer um ataque? A gente nunca joga água de uma vez. Se a gente jogar água de uma vez, a água pode encontrar um caminho mais fácil ali e
não
se perder.
Nada,
não extrai nada. Então a gente vem jogando aos poucos, justamente por isso, para a água ir descendo mais uniforme. Então isso daí já muda totalmente o café. Dentro disso a gente vai trabalhar com o tempo, né? Aí a gente falando em se extrair realmente o melhor do café ali. Geralmente o filtrado a gente trabalha entre 3 a 4 minutos no processo de filtragem. Os primeiros aromas que a gente vai, o primeiro aroma e sabor que a gente vai extrair no café é a acidez. Então, uma extração muito rápida, você vai deixar o café um pouco aguado, um pouco sem corpo, com acidez mais alta. Uma extração média ali, né, você já começa a trazer um pouco de doçura, um pouco mais de corpo, já vai se equilibrando. Se vai ficar numa extração muito longa, a gente já começa a extrair um pouco de cafeína, porque a cafeína ela vem relacionada com o tempo de extração, né? E aí vai amargar, porque a cafeína faz o café aparecer um pouco mais o amargor do café. Então, a gente toma esses cuidados básicos ali nos filtrados. A prensa francesa, eu vejo muita gente comprando um café de mercado, com aquela granulometria fina, e usando na prensa francesa. Não vai dar certo, vai passar muito micropó, vai ficar um café... Vai ficar... Pode ficar legal? Pode. Mas ainda não vai extrair o máximo dele, porque a prensa francesa a gente trabalha com a granulometria mais grossa.
Pra realmente ela segurar, né? Porque vai tá tudo misturado.
É, né? Vai estar em infusão, a gente vai deixar em infusão ali 3, 4 minutos. Então ela com a granulometria mais grossa, a gente consegue trabalhar esse processo de extração ali da infusão mais lento e extrair um café mais saboroso. Então é isso, a gente tem esses macetinhos que a gente usa ali. Um defeito que eu vejo muito, sim, que é até pessoal, que eu acho isso muito... A gente vai comprar um café no mercado, às vezes ele tá muito fino. Aquela mágica que você vai fazer e não passa, o café não... Demora uma hora pra você extrair um café. Geralmente a gente usa moagem fina e expresso, porque tá trabalhando pressão, a gente vai conseguir trabalhar melhor o café ali, trazer equilíbrio. É, pros filtrados é moagem média. Vai lembrar um açúcar cristal.
Perfeito.
E para a prensa francesa, ali, para alguns métodos, a gente já usa uma moagem grossa que lembra uma farofa.
Uhum.
É a comparação que a gente faz, um sal mesmo ali, que é às vezes do expresso, um açúcar cristal e uma farofa ali, as granulometrias para a gente começar. Mas dentro disso, a gente consegue trabalhar muito. Temperatura da água, todo mundo me pergunta. E a água interfere? O que vai interferir se você pega uma água torneira com cloro?
É.
Aí... vai arrebentar o seu cafezão, esquece. A água tem que ser... Pode ferveu, desliga. Não tem problema, geralmente a água começa a perder um grau. Depois que ela ferveu, você desligou ela, cada um minuto ela perde um grau. Então ali ela vai ferver aqui na região nossa, acho que em 95, 96 graus, por causa da altitude, né? Então ferveu, desliga.
Mas não é recomendado jogar água borbulhando, fervendo no café, né?
É que assim, quando a gente tá falando de café especial, se você pegar um café mais complexo, um barista... que domina bem os métodos, com a temperatura mais alta, ele pode trazer mais complexidade pro café.
Ah,
ele pode fazer o café ficar ainda mais saboroso devido à temperatura.
Ah, tá.
É que geralmente essas extrações assim, mais meticulosas, é mais o profissional mesmo ali.
Pra fazer.
É, concurso, às vezes, pra você ter ideia, a gente falando de profissão, hoje a gente tem concurso de tudo. Tem concurso de torra, de torrefações, a nível nacional, nível mundial. Tem o concurso de latte art, que é aquele de desenhar nas xícaras, né, do expresso. Tem o concurso de filtrados, que inclusive o campeão brasileiro é um cara de Cuiabá.
É mesmo?
É o Rubens é um cara, assim, super estudioso. Ele é muito fera. Vai disputar o Mundial, não sei em qual país que é.
Caramba,
mas assim,
boa notícia.
É muito legal porque... Hoje o café especial ele te leva a isso, ele te leva a oportunidades que você nem imagina. Igual eu nunca imaginei que eu um dia ia dar uma palestra dentro de uma faculdade.
É.
E o café me levou a isso através de você. Eu tive essa oportunidade, fui lá, a gente falou sobre café. Foi uma experiência fantástica pra mim. Então eu vejo no café justamente isso: oportunidades, viradas de chave. O café especial mudou a minha vida. Assim, de repente, se eu não tivesse tido essa oportunidade de trabalhar com café, eu estaria no mesmo círculo da minha família ali, fazendo as mesmas coisas. Não que tá errado, mas.
Mas te dá oportunidade, né, de crescer, conhecer Sim. muitos lugares, quem sabe, né, outros países. E outra, o café é uma oportunidade de negócio muito grande, porque se a gente for dividir, né, aí falando agora como a gente estuda para poder falar para os alunos, os maiores consumidores de café no mundo são os países ricos, porque é algo, o café especial é algo elitizado. É. Existem algumas cafeterias que dá até medo de você passar na Sim. porta para entrar, né? Tem uma famosa em São Paulo que é Suplicy, né?
Sim.
Então é algo elitizado. E o legal é que não é só elitizado, tem para todo mundo.
Tem
até aquela família que não tem recurso para comprar sempre o café e usa duas vezes o mesmo pó, né?
Uhum.
Mas vai fazer Sim. o café para servir alguém que tá lá na casa deles, né?
Mas o café especial, ele tem espaço para todo mundo, assim. Tem muita gente que fala, ah, mas o seu público, mas o público tal... Eu até concordo, às vezes. Mas acaba que, às vezes, o cara, ele provou e gostou... Ele não vai comprar sempre, ele vai comprar um pacote menor, vai deixar separado para aquele momento especial, em família, né? Ali. Ah, não, hoje eu vou fazer aquele café lá com minha família e tudo mais. Então eu vejo muito isso. E ali ele vai se educando. E um negócio que eu acho muito fantástico no café é que ele, o café especial, ele tem essa percepção, assim, ele te ajuda a desenvolver o seu olfato, o seu paladar. Você começa a provar um café especial. As notas que a gente fala, pra gente é fácil, que sempre trabalhei com isso, isso é fácil pra mim. Pra uma pessoa leiga que tá começando, ele vai sentir um pouco de dificuldade. Então ele vai começar a observar, peraí, esse café tem notas de frutas amarelas. Aí o cara, às vezes, não chupa uma laranja. Então, como que ele vai relacionar?
É.
Então, assim, eu falo muito pra quem quer aprender, quem quer desenvolver o paladar. Vai comer, vai provar, experimenta uma fruta. Tira uma semana, experimenta só as frutas amarelas. Tira outra semana, experimenta as frutas vermelhas. Mas experimenta mesmo, sente o sabor, sente o aroma, sente tudo que aquela fruta está te entregando, porque é isso que vai enriquecer seu olfato, seu paladar e a sua experiência. E o café especial, ele faz muito isso. Ele faz essa questão da pessoa querer se desenvolver mais o paladar para poder sentir isso. E além disso, eu já tive experiências de em workshop, tá fazendo workshop, aí a pessoa sente o aroma do café, nossa, esse café me lembra o bolo que minha avó fazia quando eu era criança. Aí eu falo que ele tem a habilidade de despertar memórias que estava adormecida.
Exato.
E é impressionante isso, porque aqui na região nossa, Sinop, tem muita gente ligada ao café. Pessoal que vem no início ali.
Sim,
muita gente veio para plantar café.
Veio para plantar café. Esse era o chamariz para vir para cá, né?
Então tem um emocional muito ligado ainda. É o Sinop ainda tem um emocional muito ligado com o café.
Que joia, Hugo. Muito bacana, viu? E hoje tem o Minas Rock Coffee, que é a sua empresa, que é uma boutique, né? Um ateliê de cafés especiais e você faz um café personalizado. Ó, quem tá nos ouvindo aí não está vendo, mas dá para seguir lá no Instagram, @minasrockcoffee, com dois F's e dois E's no final. Eu acho legal que na embalagem do Hugo, além de trazer aqui as formas de preparo, ele tem também um QR Code no Spotify, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, que aí tem uma playlist que o Hugo fez especialmente aí para você tomar um café especial. O link é www.minasrockcoffee.com. Você faz venda também pela internet, Hugo?
Eu tô me preparando para ir pra internet.
Tá se preparando
agora.
Então, olha aí, ó. Então, daqui pra frente, quando você voltar, já vai ter aí despachos pra fora aí de Sinop. Que legal, Hugo. Muito bom conversar com você. Pode ter certeza que eu vou te chamar mais algumas vezes para dar as palestras lá para a turma na universidade. E você que está ouvindo a gente ou assistindo aqui, isso aqui é uma baita de uma lembrança. Como o Hugo disse, né, o café está enraizado na nossa cultura. Então, você chegar na casa da mãe, do pai, de um amigo e levar um café especial, rapaz, o dia que o Hugo deu aula para a gente, ele nos inundou com cafés de altíssima qualidade. E no final ele falou, eu vou mostrar para vocês o que é um café que foi... Tem gente que gosta, mas é um café torrado ao extremo, né? A impressão que eu tinha é que eu tava tomando um pneu de caminhão de tão forte que era aquilo depois de tomar um café tão delicado e tão saboroso. Então, fica a dica aí, ó, Minas Rock Coffee. Sigam o Hugo aí no Instagram, acessem o site dele e vocês que estiverem aqui em Sinop, tenho certeza que o Hugo tem o prazer de receber no ateliê dele para que vocês possam levar um presente especial desse, né?
Com certeza, estamos de porta aberta para receber todo mundo.
Isso aí, grande Hugo, muito bom, eu aprendendo cada vez mais sobre cafés especiais, minhas aulas não serão mais as mesmas, pode ter certeza, e dessa especialidade aqui, um café especial, vai comigo em cada viagem para levar de lembrança para os meus amigos. Muito obrigado, viu, Hugo?
Olha, eu que agradeço pela oportunidade.
É, vamos tomar mais café.
Sim.
Café não é só uma commodity, né? Então a gente tem aí o café especial, que está além da commodity. É uma cultura culturalmente conhecida no Brasil, que nos colocou aí num dos primeiros patamares em produção agrícola. E hoje o Brasil vem se destacando. E você me conta agora que um colega seu aqui de Cuiabá é um campeão mundial aí. E tá indo aí para outros concursos, quem sabe logo o Hugo tá nessas aí de café especial. O bom é que você tem o networking de quem faz esse café e pode trazer pequenas porções de um prazer imenso dentro de uma xícara.
Sim.
Valeu, viu, Hugo? Antes de finalizar, como você nos presenteou aqui com café, eu vou te presentear aqui.
Opa.
Com um boné do Mundo Agro Podcast, sabe?
Obrigado.
Que isso aqui é uma parceria longa. Nós vamos sempre tomar um cafezinho aqui do, do Minas Rock Coffee aqui no Mundo Agro Podcast.
Muito obrigado.
Valeu, Hugo. Obrigado. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E antes de finalizar, eu quero fazer um convite. Um grande amigo nosso, Dr. José de Barros França Neto, pesquisador da Embrapa Soja, está aí na disputa pelo personagem Soja Brasil esse ano na categoria pesquisador. Vou deixar o link aqui embaixo, faça como eu, entre lá e vote no Dr. França por toda essa experiência e toda essa dedicação à agricultura e à semente no Brasil. Faça como eu, vai lá e vote no Dr. José de Barros França Neto. Forte abraço e até a semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Valeu, Hugo, até mais.
Obrigado.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
Esse podcast foi editado por Edição On Demand. Siga no Instagram, @ediçãoondemand, ou acesse o site ediçãoondemand.com.br.